rádio faz história.
Adriana Ribeiro, toda quinta-feira, traz a memória de nossa Rádio MEC. Adriana Ribeiro é uma das mais competentes profissionais de rádio que eu conheço. Tenho grande orgulho de trabalhar com essa colega. Ela, ao mesmo tempo que tem muito conteúdo, que sabe o que diz, que se aprofunda, estuda o que vai dizer, ela, ao mesmo tempo, tem esse carisma, essa coisa, essa magia do uso da técnica vocal para encantar, para atrair o ouvinte, para trabalhar a questão dos afetos do rádio, da amizade do rádio, tão bem destacada por autores como Mário Kaplum, Walter Ouro Alves, José Inácio Vigil, três dos maiores professores de rádio da história da América Latina. E a Adriana tem isso, né? E combinar esse carisma, essa linguagem do meio rádio, a linguagem afetiva do rádio, com conteúdo consistente, não é qualquer um, não. Eu conheço pessoas que têm uma das duas virtudes, mas não tem a outra. Ter ao mesmo tempo conteúdo e ao mesmo tempo carisma, isso é coisa para poucos. Então, Adriana Ribeiro é uma dessas profissionais que tem as duas características ao mesmo tempo. Conte aí pra gente, Adriana.
Olá, ouvintes da Rádio MEC, Marco Aurélio e Marcos Leide, amigos queridos do Todas as Vozes. Hoje vamos tratar de um dos mais importantes gêneros em termos de audiência no rádio, o radioteatro, ou teatro pelos ares. Um gênero que moveu corações e mentes não só no Brasil, mas ao redor do globo, com marcos emblemáticos, como a veiculação de Guerra dos Mundos por Orson Welles, quando boa parte da audiência acreditou que o planeta estava, de fato, sendo invadido por alienígenas.
Bells you hear are ringing to warn the people to evacuate the city as Martians approach.
No Brasil, a ficção pelo rádio foi um sucesso estrondoso, mas principalmente quando começamos a veicular radionovelas.
Em Busca da Felicidade, emocionante novela de Leandro Blanco.
A Rádio MEC não fez radionovelas, mas aqui o radioteatro teve grande importância e casting expressivo por muitas décadas. Seja como apoio a quadros em programas educativos ou infanto-juvenis, seja em programas destinados a apresentar peças de autores brasileiros e estrangeiros. Nesse último caso, por exemplo, está o programa O Grande Teatro PRA2, que mostrou peças como Pigmalião, de Bernard Shaw, e Quem Casa, Quer Casa, de Martins Pena. Em 1945, a musicista Geni Marcondes fez história com o seu No Reino da Alegria. O programa, feito para crianças, contava com um elenco primoroso do qual faziam parte, entre outros, Alan Lima, Jaime Barcelos, Vitória Régia, Álvaro Costa, Nancy do Nascimento, Iedo Oliveira, Orlando Prado e muitos outros. Quem dirigia o radioteatro era Sadi Cabral. Muitos outros talentos atuaram na Rádio MEC fazendo dramaturgia. Dilma Elias, Wanda Costa, Célia Moraes, Magalhães Graça, Pedro Paulo Collins Gil, Telmo de Avelar, Lauro Fabiano e ainda Fernanda Montenegro, Tereza Maio, Mário Jorge, Agnes Fontoura, e a lista ainda não terminaria por aqui. Parte desse elenco atuou sob a direção de Sérgio Viotti, que em 1970 batizou um programa que se tornou emblemático para a dramaturgia produzida na Rádio MEC, o Teatro Sérgio Viotti.
Teatro Sérgio Viotti, com o cast da Rádio MEC.
Nos acervos da Rádio MEC, há 60 peças gravadas desse programa, com textos de autores brasileiros como Machado de Assis, Arthur Azevedo, Ribeiro Couto, e também nomes do teatro mundial: Shakespeare, Chekhov, Jean Cocteau. Viotti dirigia e também atuava. No início do programa, apresentava o autor e o enredo da peça que seria irradiada, e em seguida o elenco se apresentava. Eu vou deixar vocês com um trecho de uma dessas produções, de Charles Dickens, O Primo Desastroso. Mas antes, me despeço por aqui, só destacando que no Memória Rádio MEC, que vai ao ar logo mais às 11 da noite na MEC AM e à meia-noite na MEC FM, vamos mostrar um pouco mais dessa montagem do Teatro Sérgio Viotti e também trechos de uma montagem do ano de 1998, quando um elenco que contava com Cécile Thierry, entre outros nomes de excelência, fez uma versão radiofônica de Tirar o Fôlego, de Vestido de Noiva, peça de Nelson Rodrigues. Deixo vocês, então, na excelente companhia do Teatro Sérgio Viotti e também dos queridos amigos do Todas as Vozes, claro. Uma boa escuta e um grande abraço a todos.
Vamos apresentar hoje uma comédia baseada em uma história de Charles Dickens, O Primo Desastroso. Um dos maiores escritores de todos os tempos foi, sem dúvida, o inglês Charles Dickens, responsável pela criação de uma obra gigantesca que até hoje continua sendo o deleite de grandes e pequenos. Livros como David Copperfield, Oliver Twist, Nicholas Nickleby, Um Conto de Natal, O Grilo na Lareira, Grandes Esperanças, pertencem às bibliotecas de todas as línguas. Charles Dickens escreveu histórias profundamente humanas, com personagens extraordinariamente bem delineados. E ao lado de episódios dramáticos, surgem outros de grande humor. A história de hoje é uma comédia, e nela a turma criada por Dickens deixa de pertencer ao enquadramento inglês do século passado para pertencer a qualquer país, em qualquer tempo. Tomam parte em O Primo Desastroso os seguintes artistas por ordem de entrada: Sérgio Viotti como Augusto,
Vitória Régia como a criada,
Dilma Elias como Baxter,
Selma de Alencar como Amélia,
Dilo Gonzaga como Otávio,
Batista Rodrigues como Jonas,
Wanda Costa como Alexandrinho.
Ah, que chá delicioso. Assim é que eu gosto. Sossego, silêncio, ordem. Ai, ai, tudo no lugar. Tudo na hora certa. Sem a menor interrupção. Oh, diabo. Quem será?
Seu Augusto.
Quem é que você quer, Minerva?
Patrão, o senhor Baxter está aqui.
Baxter? Que Baxter?
O seu advogado, patrão.
Eu sei que ele é meu advogado, sua tola. Quem lhe disse que ele era meu advogado fui eu, não fui?
Foi, patrão.
Não lhe disse para fazê-lo subir quando chegasse?
Disse, patrão.
Então não fica aí discutindo comigo, mulher. Faça-o subir.
Ah. Ele já subiu, patrão. Está aqui no corredor.
Mamãe, não.
Com licença, com licença. Ah, meu caro senhor Mins, que prazer em vê-lo, caro amigo.
Baxter, entre, já entrou, não é? E você, Minerva, pode ir embora. Sim. Chegou bem na hora, meu caro Baxter. Sirva-se de chá. Põe um pouquinho desse rum. Vai dar-lhe um sabor todo especial. É um dos meus prazeres que mais me deliciam. Não, não ponha muito, não, cuidado.
Obrigado, não, meu caro. Ah, a noite está bem fria, hein? Bem fria, meu caro, bem fria. Quem sabe se o rum descendo não fará as energias subir, hein? É um deleite.
É bom, né?
É um bom, amigo, né? Mandou-me vir para me falar a respeito de quê? Mandou-me um bilhete que eu mal pude decifrar. Eu não sabia de que se tratava, né?
Eu acho que você vai poder rir de mim, Baxter. Mas eu decidi, finalmente...
Não venha me dizer que vai se casar, né?
Não. Nada de tão desastroso, não. É que eu... Bem, eu já passei dos 40, você sabe.
Ah, vamos lá, Augusto. Nós frequentamos a mesma escola. Só 40.
Bem, digamos que seja um pouco mais, né? Eu não quero parecer mórbido, meu caro, mas eu pensei outro dia no assunto e cheguei à conclusão que eu deveria fazer o meu testamento.
Acho muito boa ideia. Quando se tem, como você, 10 mil libras.
Todas elas muito bem aplicadas.
Sua renda não dá para o amigo viver confortavelmente?
Eu acho que o meu ordenado como funcionário público, alto funcionário, dá muito bem para eu manter o meu padrão de vida.
Nesse caso, já é mais do que hora de fazer testamento, Augusto. Eu trato de tudo. Diga-me, quais são as suas intenções em relação ao testamento?
É. Adriana Ribeiro trouxe esse trecho de rádio teatro, viu? Ah, não tinha, não, rádio ator. Adriana, tira a teima, né? E mostra pra gente que tínhamos, sim, uma grande equipe de rádio atores. Poxa, o advogado aí, o Dr. Baxter, quem interpretava era o Dilma Elias, querido amigo, saudoso amigo Dilma Elias, que foi professor de rádio da antiga universidade, autor de livros sobre rádio. Tive a honra de dar algumas palestras lá, a convite do Dilma Elias. Saudoso Dilma. E assim por diante. Então, nas quintas-feiras, o quadro Rádio Faz História resgata a memória de nossa emissora, a memória da Rádio MEC.
O rádio faz história.